Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre desporto e fé. A prática desportiva tem ganho adeptos e, atenta a isso, a Igreja lançou para uma pastoral do desporto o documento Dar o Melhor de Si. Vai ser por isso o meu convidado, o padre Ismael Teixeira, é pároco de São Mamed em Lisboa e praticante de triatlo. Foi o primeiro sacerdote a concluir um Ironman, uma prova desportiva que junta 4 km a nadar, 180 km de bicicleta e 42 km de corrida. O padre Ismael vai contar-nos como é que são feitos os treinos e as provas em que participa e que também estas são ocasiões de aproximação a crentes e não crentes. É para ouvir esta conversa mais à frente. Por agora, olá, então como vais? A música de Paulo de Carvalho e Tosé Brito. Depois, o comentário do padre Tony Neves.
Ela saiu, não sorriu, mal me olhou, mas deixou ficar o nosso amor pelo chão para eu arrumar. Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa. Deixou o amor por fazer e a tristeza no ar. Quando ela entrou e sorriu e me olhou, não deixou ficar o nosso amor pelo chão para eu arrumar. Pôs a ternura a aquecer toda a noite à lareira. Pôs o amor a correr e a alegria no ar para eu cantar. Olá tu por aqui,
olá então como vais?
Tudo vai bem?
Não, tudo vai mal para mim.
Mas tudo vai mal, porquê?
Foi um amor que eu perdi. Ela partiu, eu fiquei. Se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui.
Se a encontrar, direi. Ela saiu, não sorriu, mal me olhou, mas deixou ficar o nosso amor pelo chão para eu arrumar. Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa. Deixou o amor por fazer e a tristeza no ar.
Ela voltou e sorriu-me e olhou-me e não quis deixar o nosso amor pelo chão para eu arrumar. Pôs a ternura a aquecer toda a noite à lareira. Pôs o amor a correr e a alegria no ar para eu cantar. Olá, tu por aqui.
Olá, então como vais?
Tudo vai bem?
Não, tudo vai mal para mim.
Mas tudo vai mal, porquê?
Foi um amor que eu perdi. Ela partiu, eu fiquei. Se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui.
Se a encontrar, direi. Olá, tu por aqui.
Olá, então como vais?
Tudo vai bem?
Não, tudo vai mal para mim.
Tudo vai mal, porquê?
que eu perdi. Ela partiu, eu fiquei. Se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui.
Se a encontrar, direi.
Se a encontrar, direi.
Se a encontrar, direi.
Paulo de Carvalho, Tose Brito, olá, então como vais? Ficamos agora com o habitual comentário do padre Tony Neves.
São Paulo, na primeira carta que escreveu aos cristãos de Corinto, quis usar uma imagem desportiva. Não sabeis que os que correm no estádio correm todos, mas só um ganha o prémio? Correi, pois, assim para o alcançardes. Os atletas impõem a si mesmos toda a espécie de privações. Eles para ganhar uma coroa corruptível, nós, porém, para ganhar uma coroa incorruptível. Sim, é aqui que São Paulo mostra a diferença entre o desporto da competição e os desafios e exigências da vida cristã. O Papa Francisco, adepto confesso da equipa de futebol São Lourenço, na sua Argentina, também tem usado muitos símbolos desportivos para chamar a atenção dos cristãos para a urgência da preparação, do empenho, da luta até ao fim, rumo à vitória. Nas últimas Jornadas Mundiais da Juventude, realizadas na Polónia, o Papa Francisco desafiou os jovens, e a nós todos, para o grande jogo da missão. Disse: queridos jovens, não viemos ao mundo para vegetar, para transcorrer comodamente os dias, para fazer da vida um sofá que nos adormeça. Pelo contrário, viemos com outra finalidade, para deixar uma marca. É muito triste passar pela vida sem deixar uma marca. E foi mais longe, disse: para seguir Jesus é preciso ter uma boa dose de coragem, é preciso decidir-se a trocar o sofá por um par de sapatos que te ajudem a caminhar por estradas nunca sonhadas e nem mesmo pensadas, por estradas que podem abrir novos horizontes, capazes de contagiar-te de alegria, aquela alegria que nasce do amor de Deus, a alegria que deixa no teu coração cada gesto, cada atitude de misericórdia. E concluiu: este tempo aceita apenas jogadores titulares em campo, não há lugar para reservas. O mundo de hoje pede-vos para serdes protagonistas da história, porque a vida é bela desde que a queiramos viver, desde que queiramos deixar uma marca. Mas neste jogo da nossa vida cristã, fala ainda mais alto a última exortação: alegrai-vos e exultai. O Papa Francisco convida a olharmos para muitos santos e santas ao pé da porta, ou seja, gente simples que viveu a sua fé e cidadania com grande sentido de dignidade e compromisso social. Quando aborda as 8 bem-aventuranças, o Papa termina com uma afirmação de fé: ser pobre de coração, isto é santidade; reagir com humilde mansidão, isto é santidade; saber chorar com os outros, isto é santidade; buscar a justiça com fome e sede, isto é santidade; olhar e agir com misericórdia, isto é santidade; manter o coração limpo de tudo o que mancha o amor, isto é santidade; semear a paz ao nosso redor, isto é santidade; abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que nos acarrete problemas, isto é santidade. E para completar, o Papa recorda que não é possível cumprir Mateus 5, as bem-aventuranças, sem Mateus 25, onde surge a parábola do juízo final, o juízo definitivo. No capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, encontramos precisamente uma regra de comportamento com base na qual seremos julgados. Então, ousemos entrar em campo, calçar as chuteiras da vida e jogar com os valores gravados pelas páginas dos Evangelhos. A coroa de glória será nossa, será de todos.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Agora, no Lusofrias, Rui Veloso, Porto Sentido. Depois vou estar à conversa com o padre Ismael Teixeira. Falamos de desporto.
Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és cascata sanjoanina.
erigida sobre um monte, no meio da neblina, por ruelas e calçadas, da ribeira até à foz, por pedras sujas e gastas, e lampiões tristes e só. Esse teu ar grave e sério, num rosto de cantaria, que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado, de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa. Ver-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. Nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado, de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa. Ver-te nessa altivez de milhafre ferido na asa.
O Vaticano lançou este ano as bases para uma pastoral do desporto no documento Dar o Melhor de Si. O meu convidado de hoje faz justamente esta ponte entre a fé e o desporto. Ismael Teixeira é padre, professor e desde novo praticou vários desportos. Hoje dá cartas no triatlo e aproveita a prática desportiva e o encontro com outros atletas como oportunidade para a evangelização. Padre Ismael, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco no Lusofonias. O desporto sempre o acompanhou desde a sua infância, em Trás-os-Montes, a terra natal, onde jogou futebol e rugby, por exemplo. O que é que o levou até estas provas fisicamente, enfim, mais exigentes, como é o caso do triatlo?
Foi um longo caminho. Que eu acho que começou evidentemente com a minha infância em Trás-os-Montes, onde aí o objetivo era vencer aqueles montes para levar, por exemplo, os animais ao pasto. Eu brinco que foi o meu primeiro desporto trail em Trás-os-Montes. Isso tornou-me, acho que também um miúdo e depois um homem mais rijo, mais duro, que são características importantes para quem faz o desporto que eu faço agora, que é um desporto exatamente de resistência, de aguentar durante muito tempo em esforço. E sem dúvida que a minha infância em Trás-os-Montes foi importante para que eu hoje seja um
atleta.
No fundo, o meu corpo aguente uma prova Ironman, que são as provas que eu agora faço no triatlo de longa distância.
Aliás, em 2016 foi o primeiro sacerdote a cumprir um Ironman, que é, portanto, como já disse bem, uma prova extrema, com três modalidades, com quase 4 km de natação, 180 km de bicicleta e 42 km a correr, tudo isto numa mesma prova. O que é que lhe passou pela cabeça para se propor a este desafio?
Tudo isso em 11 horas e 13 minutos, o que é que me passou pela cabeça? Olha, foi dizerem-me também que se o fizesse, seria possivelmente o primeiro padre a fazê-lo. Sendo que eu brinco muito com isso, que é, eu acho que já Jesus Cristo aparece várias vezes a correr, a andar e a andar até sobre as águas, não é? E o próprio São Pedro também aparece várias vezes nos Evangelhos a nadar, portanto, eles só não andavam de bicicleta, já corriam e já nadavam, portanto, eu só lhe acrescentei a bicicleta, portanto. Mas foi isso, foi dizerem-me que...
Mas gosta de desafios, ou seja...
É isso, sou um homem de desafios, sabes? E quando me apresentaram isso como um desafio, olha, já viu, ficava registado como sendo...
O primeiro
padre a fazer a prova da marca Ironman, que isso é o sonho de qualquer atleta de triatlo, fazer esta prova em que se diz que quem a faz, de facto, é uma pessoa de ferro, não é? Pronto, e de facto eu meti isso também como meu objetivo e vamos lá preparar-nos, porque não, eu só aceitei o desafio e aceitei preparar-me para esse desafio. Preparei-me em 9 meses com a ajuda de um treinador que me ia organizando os treinos e basicamente foi obedecer e cumprir e passado 9 meses, no fundo, fazer a prova, vencendo os medos que fazem parte também de nós, não é? De não sou capaz e pronto.
Pensou em desistir, por exemplo, em algum momento, enquanto estava na fase de preparação?
Na fase de preparação, em desistir não, mas em momentos de grande dificuldade, assim, poderia ter que desistir, por exemplo, se o meu corpo, que deu vários sinais de fragilidade, de rupturas, não é? Mas com a ajuda de técnicos, de terapeutas, foi possível, no fundo, recuperar lesões que surgiram, não é? O corpo não estava habituado a tanta carga de treinos diária e semanal e, portanto, várias partes do corpo se ressentiram. Há uma parte que eu tenho muito frágil, que é o meu joelho. Aliás, tenho uma platina no joelho. Eu sou um bocado um milagre também do desporto. Eu digo que sou um milagre de Nossa Senhora de Fátima. Mas porque o médico que me fez uma cirurgia ao cruzado anterior, que eu rebentei a jogar, e o menisco que também me tiraram nessa cirurgia, disse-me que eu, no fundo, ficava como que incapaz para fazer desporto, assim,
mais
desporto
intenso,
à séria, não é?
Uhum.
Pronto. E no fundo, nesta minha nova etapa no desporto, eu provei que nem sempre a ciência também tem razão, que a força da nossa fé e a nossa determinação também, no fundo, também manda e consegue aquilo que parece impossível, não é? Pelas características físicas ou no caso, pelas condições em que estava o meu joelho. E eu digo que devo isso a Nossa Senhora de Fátima, porque foi em Fátima onde, de facto, aconteceu algo que teve a ver com esse tempo em que eu fiz a cirurgia e em que eu, triste e desanimado, pedi ajuda à Nossa Senhora e
conseguiu.
É verdade. Uhum. O meu joelho aguenta-se a fazer estas loucuras desportivas.
Até porque, Padre Ismael, já este ano fez o seu segundo Ironman em Nice, França.
Este
não é?
Ano fui revalidar o título, se assim podemos dizer, a Nice, que é aquele...
E foi nice.
Sítio... Foi nice. Nice porque, é assim, as provas variam muito, consoante o país, consoante a cidade, não é? Uma coisa é nadar no mar de Nice, outra coisa é nadar no mar de Copenhaga, que foi onde eu fiz o primeiro, não é? Uma coisa é andares de bicicleta nos arredores de Nice, 180 km, em montanha, nos Alpes, outra coisa é andares de bicicleta nas planícies ali da Dinamarca, não é? E, portanto, as provas variam, cada prova é uma prova, cada prova tem uma dificuldade. E este ano eu aceitei o desafio de ir revalidar o título, não é? De Iron Priest, de Padre de Ferro, a Nice. A organização, a marca Iron Man, convidou-me, também porque em Nice a prova, o início e o fim da prova é exatamente na Promenade des Anglais, no sítio onde foi feito, onde foi aquele
atentado.
Portanto, e para mim é mais simbólico, não é? Um padre que corre a dizer que Deus é amor em todas as religiões, é isso que eu levo estampado no meu equipamento. God is love, God bless you, é o que eu tenho escrito em inglês. E, portanto, convidaram-me para ir a essa prova, como que exorcizar também o mal que ali aconteceu, não é? E a prova começa e termina exatamente nesse sítio.
E as pessoas sabem, na sua maioria, que é um padre que vai ali a correr, e quando vão sabendo, como é que reagem?
As pessoas sabem, até porque sabem, porque, portanto, as organizações acham isto também um pouco extraordinário. Eu não acho assim muito extraordinário, que é um padre, no fundo. Acaba por ser um...
Porque se criou a ideia um bocadinho que o padre
atenção.
Não é desportista, não é?
E então os speakers da prova, não é? Que estas provas internacionais têm sempre um speaker, e o speaker, quando sabe, faz logo, sublinha lá a presença do Iron Priest, pede no fundo, dizem que a prova está abençoada, eu às vezes digo uma palavra aos atletas, portanto, as pessoas ficam a saber. Depois, para além disso, o meu equipamento também é um equipamento um bocadinho diferente, evidentemente anda sempre com... Normalmente, por exemplo, deste ano tinha dois equipamentos que a marca me fez. Um com o Cristo de Salvador Dalí, nas costas, e é tela. E o outro com a mão de Deus na Capela Sistina de Miguel Ângelo, não é? Portanto, e torna o equipamento do atleta também raro, não é? E único, não há mais ninguém com que tenham esse equipamento. Isso também diz. E depois no meu peito vai sempre o tal título do Iron Priest e a dizer nos laterais, para quando me veem ou me passam, God bless you, não é? Vai, segue o teu caminho, não é?
E as pessoas atrevem-se a fazer uma rasteira a um padre?
Não, olha, é assim, na natação eu levo muita porrada, na natação. Na bicicleta também já caí, por exemplo, na última prova em Nice, caí e foi... Eu digo que costumo procurar fazer estas provas para me encontrar mais com Deus, para me encontrar com a minha fragilidade e provar também nessas provas que sem Deus, sem a mão de Deus, eu não conseguia fazer nada, não é? Por exemplo, na última prova em Nice, ao quilómetro 15 da bicicleta, tive uma queda porque outro atleta, no fundo, atravessou uma bicicleta e eu fui projetado para a berma. E podia ter acabado tudo ali, não é? E isso é sempre um teste à minha, novamente, à minha fé, não é? E à minha fraqueza, não é? A sentir-me fraco, e é aí que a força de Deus vem e que me levanta e que me leva novamente, que me põe a andar e leva-me novamente até à meta que eu sonho, não é? E que eu quero alcançar, não é? Eu faço desporto, este desporto, assim, que é considerado bruto, para... no fundo, procurar esse desconforto e, para nesse desconforto, estar mais próximo de Deus. É assim que eu vejo as coisas. E isso vai acontecendo. Portanto, nesta última prova, alguém se enfiou à minha frente de bicicleta, eu caí, imagina, a 30 e tal quilómetros à hora, fiquei sem um bocadinho de pele no ombro, sem um bocadinho de pele no joelho, a bicicleta ficou ali um bocado desconcertada.
Mas não desistiu.
Mas não desisti. E depois lá me pus novamente a pé com a mão de Deus e lá fui eu novamente terminar a prova. Na natação também é muito comum, imagina 3 mil atletas a saírem com o mesmo objetivo, que é uma boia que está lá colocada no mar a cerca de 2 km, todos lá querem chegar e contorná-la, e isso faz com que 3 mil a tentarem nadar na mesma direção haja muito... Muito
choque de titãs,
muito,
não é?
Muito choque, muito murro, muito pontapé. Já fiquei, inclusive, até sem... Já me tiraram os óculos, nós levamos a touca, levamos os óculos. Já me deslocaram os óculos, ou seja, tens que parar para te arranjar outra vez. Portanto, essa parte é complicada. Portanto, eu ali sou um como os outros, levo porrada como os outros E pronto, faz parte da prova, não é?
O Padre Mael é responsável pela paróquia de São Mamede, no centro de Lisboa, e é também capelão da Universidade de Lusíada. Como é que consegue encaixar o treino na sua rotina de padre? Ou seja, são precisas muitas horas por semana para treinar estas provas, presumo,
sim,
não é?
Sim. Quando estamos assim, próximos de uma prova dessas tem que ser preparada no mínimo com 6 meses de antecedência, o corpo tem que ser, no fundo, castigado para depois, no dia da prova, conseguir aguentar a prova e fazer a prova. Pelo menos 6 meses de treino assim mais intenso, eu diria que pai umas 2 horas de treino diárias que dará, se calhar, no fim de cada semana de planificação de treinos. E, de facto, a minha vida ocupada de padre faz com que eu muitas vezes tenha que inventar tempo e tirar tempo também ao meu descanso, que também é uma coisa evidentemente importante, descansarmos. E ando assim, às vezes, com o ar mais cansado, porque, sei lá, as últimas vezes, por exemplo, levantei-me na outra semana às 2 vezes às 5:30 da manhã para ir correr com pessoas ou para ir fazer o treino. Estas 2 vezes foi mais excepcionais, mas o normal, por exemplo, é pelo menos 2-3 vezes por semana pôr-me a pé 1 hora e meia mais cedo. Para quê? Para fazer um treino de madrugada, para depois ir para as minhas tarefas de padre, que é a minha primeira missa no Largo do Rato às 8:30, e para depois desempenhar as outras funções que estão inerentes à minha função de sacerdote nestes vários lugares onde eu desempenho o meu sacerdócio na cidade de Lisboa, que é Largo do Rato, que é São Mamede, que é também um pouco na paróquia de Santa Isabel, e que é na Universidade de Lusíada, onde sou capelão e onde sou também professor da disciplina de Ética e Deontologia Profissional.
Este tempo de treino pode ser também uma boa ocasião para rezar, por exemplo?
É uma boa. É um tempo, normalmente, muitas vezes a só, não é? Treino muito sozinho, é muito solitário também o treino. E sim, é um tempo em que eu rezo, em que eu falo a Deus da minha vida, em que eu também, no fundo, penso os meus projetos, o que eu quero fazer nesta igreja, naquela igreja, com aquela vida, que resposta é que eu lhe posso dar para ajudar. Sim, é um tempo para rezar a minha vida, sim, para colocar a minha vida também de Deus. Faço isso muito, sobretudo no tempo da bicicleta, que é sempre a distância maior, é o que exige mais tempo de treino, e portanto, é fácil eu, por exemplo, rezar o terço quando estou na bicicleta. Aliás, na minha bicicleta anda sempre um terço. Portanto, sim, costumo rezar enquanto treino.
Presumo que tem treinado e que tem colegas que não são crentes ou não são católicos. Através do desporto tem criado, nestas amizades, a paixão por descobrir mais a vida de Deus, a obra de Deus. Conhece alguém que se aproxima mais de Deus depois da relação que foi mantida através do desporto?
Sim, essa parte enche-me de muita alegria. Eu perceber que neste púlpito novo que eu, no fundo, fui encontrando, que é o desporto, onde estão tantas pessoas ao domingo e ao fim de semana, em provas, basta ver provas, estas provas são sempre normalmente quase 3 mil pessoas. Vemos uma corrida em Lisboa, uma maratona, uma meia maratona, tem sempre milhares de pessoas. Ou seja, é um lugar por excelência onde as pessoas estão agora ao fim de semana, não estão tanto como estavam antigamente na missa, estão nesta procura também de vida mais equilibrada e de vida salva e mais saudável. Isso é também salvação no desporto. E eu encontrei aí, de facto, um espaço, um púlpito para eu estar com a alegria do meu sacerdote, que gosta de fazer desporto, porque o desporto me faz, em primeiro lugar, bem. Eu não vou fazer desporto só para fazer catequese, não é? Nem esse é o meu primeiro objetivo. Eu faço desporto porque gosto de fazer desporto. O desporto me faz bem a mim como homem, me torna um homem e um padre, acho que mais equilibrado e mais sensível também às realidades do mundo e do homem de hoje, não é? E faço aquilo também que o Papa Francisco pediu, que é que queria que os seus padres fossem padres que cheiram a ovelhas, e eu brinco, é extraordinário, num lugar em que está tudo a suar, em que está tudo a cheirar a sovaco, eu estar lá também, é um padre também que está ali, isso toca muitas pessoas, não estou a fazer catequese, mas é a minha presença no meio delas.
Ou seja, um bocadinho, Padre Mel,
que os alegra, e depois elas vão-me procurar, depois vêm-me procurar à igreja, vão querer que o Padre Mel as case, vão querer que o Padre Mel batize os filhos, que o Padre Mel as acompanhe num momento de dor de doença de alguém ou da perda de alguém, percebe? O eu estar assim no desporto...
É ser da capelinha,
passa a expressão. Traz muito trabalho como padre. Muita gente depois vem-me procurar como padre e vem fazer vida comigo na igreja por eu ter essa postura de padre que cheira a suor como elas e que está no meio delas também a procurar uma vida mais saudável. Que é isso também que o desporto normalmente faz, se for vivido com equilíbrio.
E no fundo é fazer aquilo que o Papa Francisco afinal tem pedido, não é? Que é um bocadinho sair das capelinhas, passa a expressão, e estar onde estão, onde estão as pessoas.
Levar a nossa, vestir a alegria de eu ser cristão, de eu ser, neste caso, sacerdote, vestir essa alegria e ir com ela para o meio das pessoas. Não vou fazer catequese sobre isto ou aquilo, mas isso por si já é uma catequese. A minha alegria de eu ser sacerdote, não esconder o meu sacerdócio, sair com o meu sacerdócio ao encontro das pessoas, onde as pessoas estão agora ao sábado e ao domingo, e estar com elas e alegrar-me com elas sofrer com elas também.
O padre era uma figura distante, que as pessoas agora perceberam que afinal o padre é próximo, e isto é um exemplo. Muitas vezes na aldeia via-se o padre mais austero, uma figura mais distante, que só se falava com o padre quando havia uma necessidade maior ou quando se ia às celebrações. Sente que isto é uma forma de mostrar que o padre é um entre muitos?
Eu acho que sim, isso é mais facilitador, é mais provocador deste encontro da pessoa com o padre. O padre não é um ser que, por ser padre, fica com... revestido de asas ou de penas de anjo, não é? É um homem que continua a ser homem por ser padre, não é? E eu acho que, assim, esta minha postura facilita esse encontro do padre com os homens de hoje, com os homens e com as mulheres de hoje, não é? Quebra um bocadinho o gelo, a barreira. E portanto, isso faz com que depois se criem mais relações, com as pessoas, não é?
Não existe também o risco de, por exemplo, no desporto, haver um exagero no culto do corpo e da vaidade ou num excesso de competição que às vezes leva até à batota e...
Com certeza, essa é a parte feia e pecadora do desporto. O desporto tem muitas virtudes, mas também tem muitos defeitos e muitos problemas, não é? E um deles é esse, é as pessoas, no fundo, não vale tudo para se alcançar uma meta, não vale tudo para ganhar um campeonato, não vale tudo para...
Para ter o corpo perfeito, não é?
Tem que haver aqui, tem que... agarrar no desporto e viver o desporto na parte que tem virtuosa, que é a parte da disciplina, a parte do autocontrole, da capacidade de sacrifício, de resiliência, de perseverança, de mais trabalho e mais treino dão mais fruto, naturalmente, não é? E não de recorrer ao que é ilícito, ao que é doping, ao que é esquema, ao que é só, no fundo, máfia, para se cumprir, para se conseguir determinados objetivos ou determinados feitos, não é? E a minha postura de padre aqui também é essa postura também crítica. Atenção, que isto aqui não vale tudo, tem que haver equilíbrio, de facto, e há pessoas, de facto, que vivem, no fundo, mal o desporto, tornam-no, se calhar, também uma adição, um vício, recordem a coisas que são ilícitas e que estão a fazer mal ao corpo, e aqui, naturalmente, o padre, em primeiro lugar, tem que ser, no fundo, também essa voz do profeta que denuncia também o mal e o pecado que existe também no mundo do desporto, não é?
Uhum. E já encontrou estes perigos na sua atividade enquanto desportista e tentou dissuadir?
Já eu vou encontrando, sim, pessoas que...
Já lhe ofereceram, por exemplo, esses aditivos, mesmo sabendo que era padre, alguém que já lhe disse, se fizeres desta maneira, vais ter melhores resultados?
A mim, concretamente, nunca me ofereceram assim nada de estranho para tomar, mas nós sabemos que
existe,
que
não é?
O doping existe, e há controle claro. Antidoping e há pessoas também no triatlo, no Ironman, que tomam, que fazem aquilo que não é suposto fazer para otimizar os resultados. Mas mesmo sem nessa parte, por exemplo, outra parte também muito mais psicológica de gente depois também que vive tanto desporto que se esquece de outras partes da vida que têm que estar equilibradas, como a família, por exemplo, não é? Isso eu vou vendo, não é? Muita gente também que depois, no fundo, equilibra muito o corpo e entra tanto no desporto, leva ao desporto tanto que depois esquece também de ter uma vida familiar, por exemplo, equilibrada. Isto é aqui também um risco.
E aqui o excesso de desporto é um risco, não é, Padre Ismael? O excesso de desporto faz mal ao corpo,
com
não é?
Com certeza.
Se não for acompanhado.
Há coisas como a fadiga crónica, claro. Por exemplo, pode ser um grave problema para a saúde da pessoa, no fundo, cair nisso. Não é em excesso de desporto, não é? Tudo que é excesso
é mal.
Faz mal, não é?
O Vaticano publicou este ano um documento em que se apresenta uma perspectiva cristã do desporto. O documento chama-se Dar o Melhor de Si, que é uma forma assim bonita de ver o desporto. É importante aprofundar uma pastoral do desporto.
É importantíssimo. Não sei se sabe que fui eu que fiz a apresentação desse documento em Lisboa. Convidaram-me para fazer a apresentação desse documento que foi editado pelas Paulinas. E eu fiz essa apresentação no Museu do Desporto com muita alegria. É um documento extraordinário, é um documento, de facto, que incentiva a isso, a darmos cada um de nós o melhor de si, e isso é santidade. E a santidade também se pode viver no mundo do desporto, não é? No fundo. E depois também tem essa grande recomendação para as dioceses, para os senhores bispos, os senhores sacerdotes, estarem atentos a esta dimensão, não é? A esta realidade, ao mundo do desporto. E estar atentos é também elaborarem até, e sugere isso, é assim que a obra termina, com uma sugestão de um plano de pastoral do desporto. Cada diocese devia ter um plano de pastoral do desporto. Ações concretas, no fundo, pastorais, no desporto, na diocese, nas várias provas, nos vários acontecimentos que vai haver, a Igreja, os sacerdotes estarem atentos a isso e, se possível, terem uma presença também aí marcante, não é?
Já agora, gente, curiosidade, nós sabemos que o Papa João Paulo II era um homem muito mais virado para o desporto, o Papa Bento XVI mais intelectual, não tanto desportista. O Papa Francisco está em que ponto? Sabe-nos dizer?
O Papa Francisco é também um homem entusiasmado com o desporto, é conhecido a sua paixão, por exemplo, pelo futebol.
É normal, é
um apaixonado pelo São Lourenço, não, mas de ver jogos e é alguém muito atento e que acompanha muito esta realidade, portanto, e segundo o que eu li também, fazia desporto no seu tempo de formação, era alguém que fazia desporto no seu tempo com os jesuítas, não é? Uhum. E portanto, é alguém que sabe também da importância disto para o homem, para uma vida equilibrada e salva, e por isso eu acho que este documento saiu também muito por também recomendação, eu acho que dele, não é? Para que uma Igreja que acompanha o mundo, que está atenta às realidades do homem de hoje, e por isso vamos lá viver com mais santidade esta realidade que é o desporto. E, portanto, vamos lá dar cada um o melhor de si, não vale tudo, mas a dar o melhor de si, de facto, o mundo avança, santifica-se e é um mundo verdadeiramente também a Cristo, não é cristão.
E os seus paroquianos, só para terminar, se quiserem correr com o padre, podem sempre fazê-lo, às 5 da manhã é certo, mas podem fazê-lo, não é?
Sim. Eles sabem que eu treino, bastante, que tenho
grupos. Quem quiser é só juntar.
Tenho grupos de treino. Umas vezes é em Monsanto, outras vezes é lá à porta da Igreja e de vez em quando há alguns que acompanham, que vão correr, que me convidam para corridas, que me convidam, sim, para ir como que ser padrinho. Agora também está muito na moda haver padrinho de provas, vou sendo convidado também para ser padrinho de algumas provas. Pronto.
E tem sido assim.
Sim, tem sido assim.
Padre Ismael Teixeira, muito obrigado por ter estado connosco e por ter falado um bocadinho sobre muito. Esta relação entre a fé e o desporto.
Muito obrigado.
Obrigado.
Eu sei, você sabe. Já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe, a distância não existe, e todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, pois todos os caminhos me encaminham pra você. Assim como o oceano só é belo com o luar, assim como a canção só tem razão se se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim e eu não existo sem você. Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe, a distância não existe, e todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, pois todos os caminhos me encaminham para você. Assim como o oceano só é belo com o luar, assim como a canção só tem razão se se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim e eu não existo sem você.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na segunda-feira, às 9 da noite, o Centro Pastoral Universitário em Braga organiza uma tertúlia sobre perguntas que os jovens fazem à Igreja. A iniciativa conta com a partilha de testemunhos de fé por quem já passou pela universidade e soube crescer na sua dimensão cristã. Está em curso mais uma campanha dos presentes solidários promovida pela FEC, que lhe permite oferecer presentes concretos às comunidades carenciadas de todos os países lusófonos. Se for ao site www.presentessolidarios.pt, vai encontrar todos os presentes que pode dar neste Natal. pode comprar, por exemplo, material escolar para uma escola dos arredores de Luanda, em Angola, lanches escolares para um centro educativo na Matola, Moçambique, ou uma mensalidade de um jardim infantil na Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Depois de comprar um destes presentes, vai receber por correio ou por e-mail um postal que ilustra essa oferta, postal esse que pode guardar para si ou oferecer a um familiar ou amigo no dia de Natal. Já sabe que pode saber mais sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. Chegamos assim ao final de mais um Lusofonias, este em que falamos sobre desporto e fé. O Lusofonias é um programa da FECA, Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Tenha uma boa semana. Até para a semana.
A noite passada acordei com teu beijo, descias o dor e eu fui esperar-te ao tejo. Vinhas numa barca que não vi passar, corri pela margem da beira do mar, até que te vi num castelo de areia. Cantavas, sou gaivota e fui sereia. Rima de ti, então por que não voas? E então tu olhaste, depois sorriste, abriste a janela e voaste. A noite passada fui passear no mar. A viola irmã cuidou de me arrastar. Chegado ao mar alto, abriu-se em dois o mundo. Olhei para baixo, dormias lá no fundo. Falta-me o pé, senti que me afundava. Por entre as algas teu cabelo boiava. A lua cheia escureceu nas águas. E então falamos, e então dissemos, aqui vivemos muitos anos. A noite passada um perdão ruiu, pela fresta aberta o meu peito fugiu. Estavas do outro lado a tricotar janelas, vias-me em segredo ao debruçar-te nelas. Cheguei-me a ti, disse baixinho lá, feito no ombro e a marca ficou lá. O sol inteiro caiu entre os montes. E então tu olhaste, depois sorriste, disseste ainda bem que voltaste.